Para entender a minha semana, e não vou destacar bem a minha semana, mas como faço as pregações? Imagine que os Jónatas têm um estilo completamente diferente, mas esse é o que eu faço. Eu sento-me com a minha agenda aberta e eu escrevo em papel, vou trabalhar da minha pregação, aqui. Todos os dias tenho um espaço. Até escrevo hoje em alinhamento, amanhã enviar o alinhamento, fazer um esboço. E seguinte, olho para o esboço, começar a preencher. Eu tenho a fazer o passo extra que os Jónatas nunca tinham de fazer, ou é raramente, mas também da sexta-feira eu tenho de traduzir a palestra de inglês para português. Só que esta semana, cada vez, colhei pela minha agenda. E comecei a escrever. Alguém ligou. Alguém marcou uma reunião. Alguém precisava mesmo de mim. E então fiz essa palestra, incrivelmente, parte por parte. Ou seja, escrevi a primeira encruzilhada e tinha de parar porque alguém ligou. Que quer dizer que quando queria continuar, tinha de rever o que escrevi para. Mas foi tão bom para mim. Porque eu consigo escrever muito rápido. E os pensamentos, quando começam, os escrevo. Mas eu não tinha esse luxo esta semana. E por isso me explica a maneira que no PowerPoint vocês vão ver. É o PowerPoint simples. Tem o título da encruzilhada, mas no fim, que vai antes do ponto seguinte, é uma oração. Porque percebi que cada vez que acabei em uma parte tinha de orar. Sim, e dizendo, uau, apanhei-me aqui também. E então vou ler as orações, mas vamos parar no fim de cada encruzilhada e vamos ter só uma frase, duas frases de oração. Porque esta não tem sido muito fácil. Porque, honestamente, quando eu vi isso em encruzilhadas, também provavelmente como vocês, eu pensei nos momentos grandes, nos cruzamentos enormes, que curso vou frequentar, o emprego que vou aceitar, com quem vou casar, quantos filhos devemos ter, a casa que devo comprar. As coisas grandes que mudam a vida, que tu ficas na cama sem conseguir dormir porque são tão grandes. Mas, na realidade, esses cruzamentos grandes, que realmente são importantes, não são diários. Acontecem, mas infrequentemente. O que acontece todos os dias são encruzilhadas mais pequenas. E, de facto, essas são o que muda a nossa direção. Ou mantemos na direção para Jesus ou ficamos mais afastados. As encruzilhadas são testes do nosso caráter, da nossa resiliência, o nosso empenho, a nossa fé, o nosso desejo de viver uma forma holística e com alicerce sólido. E por isso escolhi Mateus 7, que faz parte do final do Sermão do Monte. E nesse capítulo tem várias encruzilhadas com decisões que tomamos sobre como vamos caminhar uma longa obediência na mesma direção. Jónatas, se calhar esse foi o melhor título que escolhemos de sempre, porque todos os dias penso nisso. É uma longa obediência. É chato hoje, mas hoje é amanhã e uma semana. Tenho de continuar a caminhar. Essas encruzilhadas acontecem todos os dias, toda a hora, como Jónatas disse, e também a Débora. Eu tenho uma pequena desenho para vou mostrar o que muitos de nós pensamos sobre uma longa obediência na mesma direção. É isso. E compreendemos que é uma. Compreendemos uma longa viagem e estamos felizes para ser na mesma direção. Se calhar não gostamos do facto que há uma ligeira subida aqui, embora que, não sei como vocês dizem isso, essas linhas aqui são switchbacks. Ou seja, tu ainda tens a subir, mas é muito mais suave do que uma linha reta. Mas essa subida, que é constante, é sempre para frente e para cima. É agradável, sim, mas não muito realista. É provável que a segunda ilustração seja mais autêntica. A estrada tem muitas curvas e contracurvas, tem subidas e descidas. Para ser para trás e depois para frente, não há uma montanha em uma serra. Não é apenas uma estrada, mas há muitas encruzilhadas por todo lado, que nos tentam para destinos ou caminhos diferentes que parecem mais fáceis, com menos luto, menos sofrimento. As encruzilhadas não estão distribuídas uniformemente e não ficam menos com a nossa idade. Trata-se de uma longa obediência na mesma direção. Mateus 7 abre-nos os olhos para 6 encruzilhadas diárias. Em versículo 1 a 5, e convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus 7, vamos ler o capítulo inteiro. Não é muitos versículos. Versículos 1 a 5. Não julguem ninguém, e assim Deus não vos julgará. É que Deus há de julgar-vos do mesmo modo que julgarem os outros, usando a mesma medida que usarem para os outros. Por que reparas tu no cisco que está na vista do teu semelhante e não vês a trave que está nos teus próprios olhos? Como te atreves a dizer-lhe, deixa-me cá tirar o cisco de vista, quando tens uma trave nos teus olhos? Fingido! Tira primeiro a trave dos teus olhos e depois já vês melhor para tirares o cisco de vista do teu semelhante. Não deem aos cães o que é santo. Eles são capazes de se virar contra vocês e de vos despedaçar. Não deitam as vossas pernas aos porcos, pois eles vão pisá-las. Alguém passa por nós? Estamos a conversar? Estamos a fazer compras. Estamos no carro e vemos alguém a fazer uma manobra perigosa ou irritante. Ouvimos alguém. Observamos alguém que parece um pouco diferente, que soa um pouco diferente, ou que faz algo de uma forma diferente. Talvez essa pessoa tenha uma forma diferente de nós. Fala mais alto que nós. Tem um cheiro diferente do nosso. Ou tem feito escolhas diferentes as nossas vidas. E o que nos passa pela cabeça? Em todos esses exemplos, analisamos? Julgamos? Colocamos essas pessoas na nossa caixa pré-fabricada, onde colocamos os estranhos, os diferentes, os irritantes? Encontramos-nos na encruzilhada do que pode parecer uma decisão insignificante. Não é visível. Ninguém sabe o que estamos a fazer. Mas na realidade é uma decisão muito importante. Mostra quem realmente somos. Essa mexe com o nosso caráter. Seremos nós pessoas que decidem, na encruzilhada, julgar os outros? Ou optamos para os amar? Tal como são. Será que nós estamos a esperar de ser julgados? Eu não estou preparado para isso. Eu não acho que as pessoas estão a julgar-me. Mas então, por causa que eu tenho esse direito de julgar os outros? Nenhum de nós é suficientemente bom, puro ou justo para julgar os outros. Estamos aqui todos. Somos pessoas imperfeitas, salvas pela graça e só graça. É fácil julgar pela aparência, pelas finanças, pelas competências e capacidades, pelo gosto, por filmes ou música, pelo estilo de vida, até pela teologia e pela prática da teologia. Esta é uma encruzilhada diária e muitas vezes, várias vezes ao dia, que precisa ser atravessada com Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a olhar, ver, ouvir e escutar os outros com generosidade, compaixão, misericórdia e amor. Amém. Versículos 7 ao 11. Peçam e Deus vos dará. Procurem e hão de encontrar. Batam a porta e ele há de abrir-se vós. Pois aquilo que pede recebe, aquilo que procura encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Qual de vocês, que seja pai, seria capaz de dar uma pedra ao filho quando este lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra quando lhe pedisse peixe? Ora, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhes pediram. Os seus pais já conhecem Jesus e tu continuas a orar pela salvação deles, mas já passaram anos e não vem qualquer mudança. Queres ter uma ideia da direção que deve seguir na tua carreira, mas Deus ainda não te diz nada. Tu queres namorar ou casar ou ter filhos, mas ainda és solteiro ou não tens a família que realmente desejas. Encontra-nos outra vez numa outra encruzilhada e esta é mesmo difícil. Esta encruzilhada tem a ver com o que fazemos com os nossos desejos e anseios mais profundos e com a fé e confiança que temos em Deus. Mas também mexe com a fé e confiança que nós temos para acreditar que Deus é bom. Pedir, procurar, bater. Somos muito bons a pedir. Eu não tenho problemas nenhuma em pedir. E admito, acho que nós não somos muito maus a procurar. Vemos as escrituras, falamos com as outras pessoas, conseguimos procurar. Mas bater a porta? Bem, essa parece-me um pouco insistente. Bater é para fazer barulho. É intrusivo, exigente. Como é que nós atrevemos a fazer isso a Deus? E no entanto, Deus diz que devemos insistir. Assim, a primeira encruzilhada desta secção tem a ver com a nossa fé e a nossa resiliência. Procuremos o caminho da fé, confiando que Deus vai responder no seu tempo? Somos resilientes no nosso pedido ou desistimos rapidamente? Assumimos que não é a vontade de Deus? Ou Deus não está a ouvir? Ou talvez não se importa com o meu pequeno problema? A segunda encruzilhada é com confiança. O que pensamos realmente de Deus? Pensamos nele como um pai que recebe os nossos pedidos e depois dá-nos o que é o contrário? Ou algo que é assustador? Ou algo que é perigoso? Ou confiamos que Deus é bom e dá boas coisas àqueles que clamam? Esta encruzilhada é particularmente difícil porque somos obrigados a perguntar-nos se acreditamos que as coisas, as respostas de Deus, são boas. Especialmente quando essa resposta não é o que pedimos. Não conseguimos o emprego dos nossos sonhos, não nos casamos ou não temos filhos. Será que Deus e a sua resposta continuam a ser bons? Esta encruzilhada é difícil. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Caminho contigo com fé, confiança e resiliência. Abre os nossos olhos à tua bondade. Ensina-nos a confiar que as tuas respostas são boas, mesmo quando não os compreendemos. Quando formos tentados a procurar um caminho mais fácil, chama-nos de volta ao caminho onde tu estás a caminhar. Amém. Versículo 12. Façam às outras tudo aquilo que desejariam que eles vos fizessem. Aqui esta é o essencial da lei e do ensino dos profetas. a cada momento, de cada dia, temos a opção de sermos gentis ou cruéis, atentos ou impacientes, calmos ou explosivos, dar ou exigir. Este encruzilhado está diante de nós em cada conversa com a família, com os nossos amigos, com colegas do trabalho, colegas da turma e até com as pessoas com quem interagimos nas lojas onde fazemos as nossas compras. Chamamos-lhe a regra do ouro, mas fica rapidamente manchada quando temos de pôr em prática, porque vai mesmo contra a nossa natureza. Joga com o nosso medo de sermos tratados injustamente ou de sermos aproveitados. Será que escolhemos o caminho da bondade e da generosidade para tratar os outros como gostaríamos de ser tratados? Ou seguimos o caminho mais fácil? Escolhemos o caminho mais largo e cômodo que exige olho por olho? Ajuda-nos, Senhor, a morrer por nós próprios e para o nosso medo constante de sermos enganados. Ensina-nos a ser humildes e mansos, seguindo apenas os teus passos. Amém. Versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois é largo a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas para ali sem caminho. Mas é em estreita a porta e apertado o caminho que vai dar a vida eterna. E são poucas as pessoas que o encontram. Teu amigo cresceu contigo na escola dominical ou na igreja, mas não está agora a caminhar com Jesus e queres saber porquê? Não entendes? Perguntas-te porquê esta longa obediência na mesma direção é tão difícil. Os outros que não estão na mesma caminhada parecem ter tudo o que quer. Dinheiro, diversão, poder, sexo sem consequências. Encontramos-nos numa nova encruzilhada. E esta vai determinar o resto da nossa vida e eternidade. Que caminho vamos seguir? Porque não basta conhecer o caminho e a porta de entrada. Não basta acreditar que ela existe. Eu conheço muitas pessoas que na sua cabeça conhece o caminho e acredita que existe. Mas é preciso passar pela porta e pôr os pés no caminho. E essa porta é apertada. E temos de permanecer nessa estrada e realmente é estreita. E outra porta e outro caminho, ambos são largos e cabem muitas pessoas ao mesmo tempo. E as pessoas que estão lá a caminhar parecem ter tanto divertimento, estão felizes, ou pelo menos estão rodeados de muita gente. Nenhuma dessas estradas parece ter um fim, mas todos sabemos que têm. Todos também já foram avisados do que acontece no fim da estrada. E por isso, escolha com conhecimento e sabedoria que caminho queremos escolher. Não no momento, mas agora. Senhor, a porta apertada e o caminho estreito parecem, por vezes, intimidantes e solitários. Caminhe conosco, segura a nossa mão e envia-nos outros que caminhem conosco. Não queremos apenas saber de ti e acreditar que existes. Queremos que os nossos pés estejam no caminho e que as nossas vidas sejam dedicadas à viagem. Amém. Versículos 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Vêm até convosco como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E pelos seus frutos, cujam lhe reconhecer. Porventura, podem colher-se uvas de silvas ou figos de cardos. Portanto, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Assim, pois, uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e dar-se ao fogo. Portanto, é pelas suas ações que poderão reconhecer os falsos profetas. Ouvimos um ótimo sermão online e decidimos continuar a ouvir essa pregadora semana após semana e ganhamos muito respeito para a pessoa. Mas depois ficamos surpreendidos quando descobrimos que a pregadora roubou milhares de euros da sua igreja. Ou nós mesmos temos uma ótima reputação junto das outras pessoas. Eles gostam mesmo de nós. Pensamos que somos grandes ouvintes, sábios e atenciosos. Mas em casa, gritamos, somos exigentes e ficamos a queixar quando não conseguimos o que nós queremos. Este é um cruzamento que parece fácil evitar, mas não. Muitas pessoas tomam o caminho errado quando se trata de integridade pessoal. Descobrem que é muito fácil falar e comportar-se de uma maneira em público e de ser alguém totalmente diferente em privado. Afinal das contas, todos nós somos bons na arte de esconder os nossos pecados. Então, nesta encruzilhada, somos convidados a deixar cair as nossas máscaras e o nosso fingimento e prosseguir com Jesus, expostos. É o caminho da humildade e da vulnerabilidade. Está cheia de confissão e arrependimento. E por isso parece que estamos de andar para trás antes de andar para frente. Senhor, ajuda-nos a caminhar com integridade, sendo completamente honestos e vulneráveis. Salva-nos de sermos tentados a seguir o caminho do engano e da negação. Que o fruto que produzimos seja agradável à vista, ainda melhor ao paladar. Amém. Versículo 24 a 27. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade meu. Pai que está, vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitas que mão de dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos números de milagres em teu nome, não chegamos a expulsar demónios em teu nome, então hai de declarar-se, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. E vou continuar a 24. E onde vamos focar? Todo aquilo que ouve as minhas palavras e as põe em prática, pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentos na rocha. Porém, aquilo que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com a força contra aquela casa. E ela caiu e ficou arruinada. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, a multidão estava admirada com os seus sentimentos. E ele que ensinava como quem tem autoridade e não como os tutores da lei. Ouvimos com atenção, tomamos notas, fazemos perguntas, procuramos compreender, partilhamos os nossos pensamentos, damos ideias e até dirigimos estudos bíblicos. Mas não pomos nada disso em prática. Mais uma encruzilhada, mais uma escolha. Ouvir, escrever, liderar, nada disso faz qualquer diferença se não obedecemos o que sabemos. É uma longa obediência. Que diferença faz o conhecimento se nunca o pomos em prática? Qual é o valor de um sermão brilhante ou de um excelente estudo bíblico se não houver aplicação e nós não usamos na nossa vida todos os dias? Vamos obedecer ou vamos aprender apenas? Vamos aplicar o que aprendemos na nossa vida cotidiana? Ou vamos ficar apenas com o exercício intelectual? E esse é tão real na minha vida, às vezes ainda hoje, mas quando eu era um jovem, ouvi muita coisa, cresci na igreja, a perguntar-me sobre uma passagem da Bíblia e consegui responder. Só que nunca saiu da minha cabeça, tinha dificuldade de chegar ao meu coração, mas nunca entrava na minha vida prática. Por em prática. Deixei a minha raiva sem controle. Menti. Não obedeci os meus pais. Porque não fiz nunca esse relacionamento entre o que eu vi e como vivi. Essa demorou muitos anos. Então, Senhor, ajuda-nos a obedecer e pôr em prática o que sabemos. Ajuda-nos a pôr à prova a nossa fé e a nossa compreensão ao longo da semana, pela maneira como vivemos, falamos, comportamos e obedecemos. Há mais encruzilhada, mais um cruzamento que não está em Mateus 7. E esta encruzilhada está mesmo à nossa frente. Porque aqui dentro de 5 minutos vamos levantar e vamos tomar café. Podemos optar por deixar isso para trás, mais um sermão concluído, check. Ou podemos tirar alguns minutos para perguntar ao Espírito Santo. E agora? Talvez antes de falarmos sobre a nossa semana, partilhamos o que ouvimos. O que nos desafiou e aquilo em que nos queremos concentrar na próxima semana. Como sempre, tenho algumas perguntas que podemos seguir nesses próximos 2 ou 3 minutos.